quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia! Estamos aqui juntos novamente com mais um podcast Minha História na Rádio Seara FM 102,7. Você que está conosco através da internet, fique bem à vontade e aproveita aí este momento. Vamos ouvir a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus, que foi alcançada pelo amor de Deus. Eu sou o João Lucas Barroso e comigo Joelma Pontes. Bom dia, Joelma.
Bom dia, tarde ou noite para você que está acompanhando a Rádio Seara, o podcast na internet. Fique, seja bem-vindo, né? Para conhecer mais uma história de vida, né? Hoje é a história do Ranieri.
Isso, é o Ranieri gente... Martins.
Martins, muito bem.
Essa família Martins é grande, né? Aqui em Nova Rússia também tem. Até na Rádio Seara tem, acho que umas
tem
duas
Martins,
pessoas, né?
Tem.
Martins.
E aí o Ranieri também é Martins. E Ranieri, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, né? Falando aí onde você mora, a igreja que congrega e o seu, sua família. Apresenta pra gente.
Bom dia, obrigado pelo convite, estou muito feliz. Desde que eu conheci a Rádio Seara, eu ficava pensando, né, meu Deus, eu queria participar de algo, e o Senhor é muito bom. Eu sou Ranieri Martins, eu sou filho da Alcilei de Chaves Martins e do Raimundo Farias, e sou irmão da Rayane, e a gente mora aqui no Maracanaú, que é uma cidade próxima de Fortaleza. Eu tenho 21 anos e eu sou da igreja Batista do Gereissati 1, que é assim, o meu segundo lar, minha segunda família. É um lugar que eu amo de paixão. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito contente mesmo. Obrigado pelo convite.
Muito bem. Nós que estamos felizes em receber você, Ranieri. Que Deus possa usar sua história para alcançar muitas vidas. Quero trazer um versículo da palavra do Senhor que está em João, capítulo 3, João 3, versículo 36. João 3 e 36, que diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O Ranieri, ele creu em Jesus como Senhor e Salvador, tem a vida eterna e vai contar pra gente como Deus o alcançou, como Deus o chamou com a sua maravilhosa graça.
É isso aí, Ranieri. Fala pra gente um pouco, né, do seu contexto familiar, da sua infância, como é que foi. Você sempre morou aí, em Maracanã?
Então, eu nasci em São Luís do Maranhão, um pouco longe, né, daqui.
Sim.
Eu nasci lá, morei lá até os 3 anos de idade, né? 2 anos e meio, perto dos 3 anos. E aí a gente morava em um contexto meio difícil, lá em São Luís do Maranhão. A gente morava numa periferia bem perigosa, com alguns acontecimentos bem difíceis. E aí a minha família decidiu se mudar pra cá, já que a minha família é basicamente toda cearense, né? E aí eu cheguei aqui no Ceará com 3 anos de idade, pra morar no Maracanaú já.
Uhum. E aí você tem 2 irmãos, não é isso? Ou não?
Eu tenho uma irmã.
Uma irmã.
Que é a Rayane. Ela é mais velha do que eu, apenas 2 anos de diferença. E é uma das melhores amigas que eu tenho.
Ai, que bom, né? Quando a gente tem essa irmandade, essa amizade, né, com o irmão. Não é só briga, né?
Com certeza.
Porque irmão também briga.
E, Ranieri, deixa eu lhe perguntar. O contexto ali religioso da família... A família era católica, era evangélica?
Então, a minha mãe, ela é cristã, ela se converteu ainda solteira, né, ainda jovem. E o meu pai não é cristão, né, estamos orando, tendo que um dia pode fazer a obra na vida dele. E eu cresci nesse contexto, né, com a minha mãe sempre incentivando a gente a seguir a Cristo, sempre a ir à igreja, ela sempre lutou muito por isso, né, em oração. Eu sempre lembro dela orando pela gente, incentivando a gente a orar, a recitar algum versículo antes de dormir, e sempre assim, empurrando a gente para a igreja, mesmo a gente não querendo ir. Eu lembro que ela sempre foi assim, muito usada pelo Senhor para levar a gente, apresentar a gente o bom caminho. Eu devo isso muito a ela, para ela não ter desistido, para ela não ter sucumbido diante das dificuldades, né? De ser só ela como uma cristã e ter que colocar os dois filhos no caminho do Senhor. O Senhor ajude muita graça na vida dela, na minha vida e da vida da minha irmã também.
E você lembra de algum momento específico em que... Você falou que ela sempre estava falando de Deus, mas tem assim algum momento específico desse evangelismo, né, da sua mãe com vocês, que marcou a sua infância?
Eu sempre lembro de alguns momentos antes de dormir, à noite, que ela sempre se ajoelhava, né, no pé da cama, e ela sempre falava pra gente orar junto com ela, né? E ela sempre tinha a oportunidade de falar, né, o quanto era bom estar na igreja, o quanto era bom seguir a Cristo. Eu lembro de algo que até hoje eu faço com frequência, que ela falava para mim sempre antes de dormir e recitar um versículo, né, em paz me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. E ela sempre ia, né, nos educando ali. Até mesmo eu lembro em momentos que ela estava meio fraca na fé, ela incentivava a gente a estar buscando o Senhor, a não sucumbir também por causa dela, mas a ficar mais forte e ajudando uns aos outros. Minha mãe realmente foi essencial nessa minha caminhada cristã.
Então, você nasceu na igreja, né? Vamos dizer assim, né? Mas quando foi a sua conversão verdadeiramente? Você lembra disso ou foi assim um processo?
Lembro, eu lembro perfeitamente do dia que o Senhor me salvou. Eu cresci na igreja, né, como você falou, sempre ia, participava. Eu lembro que teve uma fase ali na minha pré-adolescência, mais ou menos, que eu não queria mais ir para a igreja, começar a me envolver com algumas amizades mundanas, e estava com um comportamento mais mundano, envolvida em pecados da pré-adolescência, né. Mas ainda assim, minha mãe sempre lutava, né? Me levava, dizia que era o melhor lugar para assistir. E aí eu ia para a igreja e achava legal, eu tinha um entendimento, assim, mais ou menos sobre quem era Jesus, que ele tinha morrido numa cruz, mas eu não entendia a dimensão do sacrifício de Cristo na minha vida. E aí, em 2016, eu estava vivendo minha vida comum, eu estava indo à igreja, estava conhecendo mais as pessoas, estava mais disposto a estar lá na igreja, com o coração mais aberto. Em 2016, a minha irmã, ela foi para uma escola missionária. E ela voltou completamente diferente da escola missionária. Ela vivia uma vida bem diferente também, antes da escola missionária, antes de conhecer a Cristo, né? Inclusive, ela é uma ótima pessoa a estar aqui, fazendo, né, a propaganda.
Vamos convidá-la, com certeza, viu?
E aí ela voltou completamente diferente, uma pessoa nova, transformada pelo Senhor. E eu fiquei pensando, não, o que aconteceu, né? Que mudança radical foi essa que ela passou? Eu acho que eu quero isso pra mim também. E aí, 6 meses depois, eu fui pra essa escola missionária de férias, né? Eu lembro que a gente, tanto eu quanto ela, sempre achou muito legal esse sistema missionário, né? Assim, de escutar as histórias das pessoas que saíam dos seus cantos de origem um para outro. Isso sempre me deixou muito pensativo. Eu pensava, nossa, que legal. Mesmo não tendo a dimensão do que era aquilo, eu sempre ficava pensando, que legal, preciso deixar tudo e ir. E nessa escola missionária, né, no dia 17 de julho de 2018, eu tive, de fato, um encontro com Cristo, né? Eu vi o quanto eu era um pecador necessitado da obra de Cristo na minha vida, o quanto eu era amado por ele ter morrido na cruz, que era minha. E eu lembro que eu saí daquele lugar, assim, certo de uma coisa, que eu queria viver para ele, entregar o meu coração para ele, que nada mais nesse mundo fazia sentido se não fosse ele, né? Então foi lá que eu reconheci o quanto eu era um pecador, o quanto eu não tinha para onde ir a não ser Cristo. Então minha vida mudou de então.
Ótimo. E aonde é essa escola missionária? Pode falar, não tem problema, assim, de falar, divulgar
a escola. É uma escola missionária para adolescentes. ela aconteceu aqui em Fortaleza mesmo. Era uma escola missionária da época da Assembleia de Deus, que foi a igreja que eu cresci, né? Eu passei boa parte da minha vida. O nome é Stan Fitchin e foi, assim, um momento muito importante na minha fé. Foi o início de tudo, né? Tanto na minha fé, quanto na minha trajetória em missões.
Agora, antes da sua conversão, você ali na adolescência, chegando na juventude, você continuou firme nos bons princípios da igreja, embora você não estava salva ainda, né? Então, não importa se a pessoa se pula na lama, né, deste mundo ou não, mas não tem Jesus, né? Tá perdido. Mas você manteve assim, uma aparência de um bom filho, né? Entre aspas, né? Um bom cristão.
Então, eu sempre falo que eu não caí de cara no pecado, né? Por temor a minha mãe mesmo, sabe? O que ela tinha me ensinado, eu ficava pensando, meu Deus, se eu fazer isso, o que a minha mãe vai pensar? Ou então eu pensava assim, né? Nossa, eu vou pra igreja, o que as pessoas vão pensar?
Mas teve chance?
Tive várias chances de fazer várias coisas bem erradas mesmo. Mas sempre alguma coisa me prendia ali, né? De não deixar. Não eram as motivações corretas, né? Eu não pensava assim em Cristo exatamente. Mas eu sou grato por ter tido esse contato, né? Com o que é certo, com o que é errado desde pequeno. Porque me pediu de fazer muitas coisas. Mas eu acho que assim, no ápice da minha trajetória no mundo, né, digamos assim, eu me envolvi com várias amizades assim, que moldaram meu comportamento. Eu era um pré-adolescente, né, e buscando uma identidade, e eu acabei deixando moldar muitas coisas em mim em relação ao mundanismo, né? Então, a forma de falar, a forma de agir na escola, em diversas situações, coisas às vezes pequenas pra gente, mas que causam grandes impactos, né, na nossa vida, até que Cristo vem e transforma tudo.
Agora, Raniele, já que você não se envolveu com essas coisas por causa do temor em relação à sua mãe e o que as pessoas iriam pensar, você se sentia numa prisão? Poxa, eu tô aqui nesse contexto religioso, tô preso. Ah, como seria bom se eu estivesse no lugar daquele meu amigo ali.
Com certeza. Pra mim, teve um tempo que tudo era um fardo, né? Tá na igreja, era um peso. Ter que ler a Bíblia era um peso. Inclusive, eu não tinha relacionamento nenhum fora da igreja, né? Então, minha vida cristã, né, digamos assim, era baseada ao domingo tá na igreja, a uma quinta tá na igreja, mas fora dela não tinha relacionamento. E pra mim era um fardo, sabe? Ter que buscar, ter que orar, ter que ler a Bíblia, até mesmo ter que ir pra igreja. E eu sempre pensava, seria tão mais legal se eu vivesse a vida, né, de fulano, ele faz o que quer e tal, e é tão divertido, ele é tão feliz. Enfim, o meu coração era bem enganado com as ilusões desse mundo.
Interessante. E aí você foi para essa escola missionária, e como foi na volta? Assim, o que que mudou? As pessoas na sua família perceberam ou não?
Mudou tudo, tudo mesmo, assim. Eu lembro que eu saí disposto assim, Senhor, eu quero agora viver para ti, se eu preciso. Sai de tudo, eu saio e eu vou. Eu lembro aquele amor de novo com o vestido, né, que as pessoas tanto falam. E foi mudando aos poucos e eu vi algumas coisas que eu precisava mudar na minha escola, algumas atitudes, certas amizades que eu não podia mais deixar me influenciar, mas que eu tinha que me influenciar, alguns comportamentos também. E o Senhor foi me moldando e eu fui me esforçando, né, para entender que eu não mais pertencia a uma vida que eu vivia antes, mas eu pertencia agora a um reino de luz, e que eu tinha que ter luz aonde eu fosse. E as pessoas foram percebendo, eu fui percebendo, né, um amor que está mais na igreja, por preferir estar sempre ali nas coisas do Senhor do que nas outras coisas. Minhas amizades foram mudando muito, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, foi algo assim que ficou muito evidente para a glória do Senhor. E coisas pequenas e também coisas maiores, né?
E aí, depois disso, assim, em que você se envolveu, né? Na igreja, crescimento?
Então, desde que eu voltei da escola missionária, eu voltei com coração disposto a servir em missões, né? É, meu coração queimou mesmo, inflamou por isso, por essa obra, pela obra missionária, ter assim, a ciência de ser usado pelo Senhor aonde Ele desejar, né? E aí, nesse período, eu também comecei a crescer muito na palavra do Senhor, né? Conhecê-lo, estudar mais a fundo questões de igreja, questões do que é ser igreja, do que é ser corpo, do que é ser um cristão, sabe? Ali, de maneira prática, o que é ser um adolescente, né? Porque eu era um adolescente. Que glorificasse ao Senhor, que amasse o seu coração. E aos poucos eu fui amadurecendo mais, minha fé foi se firmando, minha fé foi amadurecendo. Eu fui tendo contato com teologias mais saudáveis. E também foi nessa época, mais ou menos, que eu mudei de igreja. 2019, 2020, foi a época que eu fui para a Igreja Batista do Jereissati, que é a igreja que eu estou hoje, né? E lá tudo ficou mais, muito melhor. A minha fé se firmou mais, eu amadureci bem mais. A igreja cuida de mim de uma maneira, assim, incrível. E eu tenho tido, assim, o prazer de caminhar em uma igreja saudável, com irmãos que me amam e eu os amo também. Tem sido, assim, incrível caminhar com ela. É uma igreja também que prepara o nosso coração para a missão do Senhor. Tem sido incrível essa caminhada desde então.
Beleza, você falou que o seu coração se inflamou por missões, né? E de que forma você está envolvido com a obra missionária hoje?
Então, eu sempre tento ser um missionário onde eu for, né? É o chamado de Jesus pra gente. Às vezes isso é bem mais fácil, às vezes não tanto. Mas eu sempre tento estar envolvido em missões onde eu tô. Mas especificamente de projetos e de ministério, hoje eu estou envolvido com alguns projetos da minha igreja, né? Que a gente tem um projeto Sertão, que inclusive me fez bons amigos aí no entorno da Rádio Seara, né? Pessoal de Tamboril, Nova Russas, Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, Feliz Ferreira também. Tem sido muito bom caminhar aí ao lado de vocês. E a gente vai pro Sertão e passa alguns dias fazendo alguns trabalhos de evangelismo, fortalecimento de igreja. A gente também tem outro projeto chamado Fortalecidos, que a gente vai nas igrejas no fim de semana para dar alguns estudos sobre liderança. E também faz parte da Crucam, que é um movimento universitário cristão, que tem como intuito de levar o evangelho para dentro das universidades, né? Tem sido projetos que têm me proporcionado momentos assim maravilhosos junto a Cristo, no reino de Deus. Viver para o Senhor não tem nada melhor. A gente tem tanta história para contar, tanta história engraçada, histórias tristes, mas em todas elas a gente vê assim, a boa mão do Senhor. Eu acho que tem experiências que a gente só vive no campo, né? Mesmo não sendo de forma integral. A gente vive no campo, conhecendo mais de perto quem o Senhor é, o quanto Ele ama a glória dEle, o quanto Ele quer fazer o seu nome conhecido. Tem sido muito bom participar desses projetos, assim. Eu não me vejo fora da obra missionária do Senhor.
Você falou do projeto universitário, né? Eu estava aqui com essa pergunta
na ponta
guardada
da língua
para o momento certo. Eu acho que o momento é agora. Sobre ser um jovem cristão na universidade. Como tem sido para você? E, assim, quais os desafios, né?
A universidade, a gente tem uma visão dela como um lugar, né, bem caótico, né? Digamos assim, como um lugar bem conturbado, com muitas filosofias que vão contra as escrituras. E de fato acontece, né? É um lugar onde as pessoas estão bem perto de si e elas estão em crise de identidade, elas tentam buscar essa identidade nas filosofias, em festas, em coisas erradas. Mas essa identidade está em Cristo, né? Nós somos feitos para adorar o Senhor. O pecado nos separou e as pessoas precisam entender isso. E ser um cristão na universidade tem sido muito bom, de verdade. Quando a gente tem uma mente que entende o nosso chamado de qualquer lugar, inclusive na universidade, é espalhar o nome de Cristo. E quando você encontra pessoas que pensam assim também, tudo fica mais leve, sabe? Tudo fica melhor, você sente que você está realizando o seu papel. você possa ver a universidade não só como um lugar que tem coisas erradas, que é um lugar conturbado, mas você passa a ver a faculdade como um lugar que o Senhor derrama da sua graça também. É claro que tem os seus desafios, né? Muitas vezes a gente é confrontado, muitas vezes a gente tem, né, os nossos pensamentos posto ali em situações difíceis para os estudantes, mas a gente também vê a graça do Senhor salvando muitos estudantes, indo contra ideologias erradas, trazendo essas pessoas para o reino de Deus. Tem sido muito bom caminhar com Cristo dentro da universidade e poder viver isso. Tem sido fortalecedor.
Uma perguntinha um pouco invasiva, não sei. Mas, assim, você é daquele jovem que prefere ficar mais na intercessão e ali calado, observando, orando, ou você...
Vai pro debate.
Abre a boca e vai pro debate, exatamente. Muito bem.
Eu queria ser mais calado, acho que eu tento, né? Mas eu sou daqueles que vai. Eu gosto de conversar com as pessoas e sempre apresentar a Cristo, sabe? No meio de debate, eu sempre gosto de trazer Cristo à tona. Eu acho que isso que deve ser o nosso diferencial. É de fazer pontos de contato com as pessoas que levem os assuntos a Cristo, sabe? Eu acho que a gente deve ter sempre isso em mente. Não é só debater por debater, falar por falar, mas sempre trazer Cristo à tona, trazer Cristo à vida daquela pessoa, para que ela entenda que a única solução para todos os problemas desse mundo é Cristo e nada mais.
Você falou uma coisa interessante, Raniel. A gente às vezes lembra assim, de uma faculdade, né? A minha foi EAD, então eu não vivi essa realidade, mas às vezes o jovem, de tanto ouvir, na universidade alguns perdem a fé, na universidade tem muito professor ateu, aí o cara já vai no intuito de debater, né? Enche a mente de argumentos, mas imagina só, um caso hipotético, o professor fala de algo que vai contra a sua fé. Por exemplo, ele fala sobre evolucionismo, ele não está ali para atacar você, está dando a sua aula. Aí você começa um debate, já gerou uma barreira entre você e o professor, né? Uma coisa é se ele lhe provocar, assim, se ele desafiar você a defender a fé, e outra coisa é ele dar a sua aula. E no momento certo você conversa com ele ali na hora do intervalo, para não gerar uma barreira entre você e o professor. É assim que eu penso, né? Você falou algo interessante, que é apresentar Cristo. Então, fale de Jesus. Quando Paulo foi pregar lá em... Agora fugiu aqui o local.
Em Roma.
Em Atenas, né? Se não me engano. Ele não foi gerando um debate, ele foi conversando com o pessoal. O foco é que Cristo seja pregado. Então, ou eu estou errado, meu amigo Raniel? É por aí?
Mais do que certo. Já pode ir para a universidade também.
Que não seja
É isso mesmo. A Bíblia fala para a gente ser manso, ser tardio no irá, né?
Exatamente.
E a gente entender isso, de que a gente está ali em todos os lugares, né? Na Rádio Seara, na escola, no trabalho, na igreja. Nós somos chamados para sermos missionários. E nós estamos levando, não ideologias, nós não estamos levando pensamento, filosofias. Nós estamos levando Cristo.
Exatamente.
E Cristo é o nosso maior ponto de contato com as pessoas, através já desde o nosso testemunho, desde o nosso comportamento, nas nossas atribuições, no nosso desempenho também. Cristo tem que ser evidente. E todos os momentos a gente tem que falar dele.
Isso.
E esvaziar mais de si, sabe? Se esvaziar mais do que as pessoas vão pensar da forma que eu falo, da forma que eu debato. E a gente tem que entender que a gente tem que encher dele, que as pessoas devem olhar pra gente e sempre pensar nele. Olha, aquela pessoa exala Cristo, isso não é graças a mim, é graças a ele que me salvou.
E é claro que tem o momento do debate, né? Às vezes acontece, né? Em uma sala de aula e você tem que defender a sua fé, trazer bons argumentos, mas que você possa fazer isso de uma maneira mansa, humilde, com o propósito de levar Cristo às pessoas.
E isso é questão de sabedoria, né, no falar, e de estratégia também. Como o próprio Paulo fez-se de fraco com os fracos, de forte com os fortes. Então, essa percepção tem que estar em nós para saber exatamente a hora de mostrar a Cristo, né?
E para reforçar, meu amigo Raniel, o seu curso mesmo, você já falou, né? Qual o seu curso e por que você escolheu esta área, este curso específico?
Eu faço terapia ocupacional, não é um curso tão conhecido, né, Brasil afora, mas é um curso bem, bem importante, bem legal. É um curso de área da saúde, e eu fui parar nele de uma maneira assim, muito graciosa, Deus mesmo que me mandou. Eu lembro que, desde que eu me converti, eu sempre pensei, eu quero tanto uma profissão que vá trabalhar com pessoas para que eu possa, de alguma maneira, servir no campo, ou então, sei lá, servir a Deus, a minha profissão com essas pessoas. Eu sempre pensei nisso. E aí, no meu ensino médio, eu orava muito para que o Senhor me direcionasse, para que o Senhor me colocasse em algum lugar. E aí, eu lembro que no terceiro ano, eu ainda não tinha certeza do que eu queria, estava muito confuso. E sempre orando. E um dia eu fui na secretaria da escola pegar uma folha de ofício, normal, mas um dia normal. E o secretário olhou para mim e falou que tinha aberto um curso na minha universidade, né? Até então, UES, não era minha universidade ainda. E que ele achava que combinava muito comigo, que eu poderia ajudar algumas pessoas com profissão. E me deu vários papéis, e eu fui ler sobre isso. E eu senti muita clareza do direcionamento do Senhor para mim naquele momento. E hoje eu estou já no 10º semestre, parece que foi ontem que eu entrei. E eu tenho tido muitos momentos bons na faculdade e oro para que o Senhor use de fato a minha profissão futuramente, né?
Exatamente, amém, né? Direcione você em todos os sentidos. E dentro desse contexto, você é um jovem, né, promissor. Quais os seus sonhos, assim?
Eu não sou aquela pessoa que pensa tanto no futuro, né? Às vezes as pessoas me perguntam sobre meus planos, meus sonhos, eu dou uma travada, né? Mas eu acho que eu me vejo muito servindo ao Senhor no campo. Eu gosto muito da obra missionária do Senhor e eu quero muito que Ele me use em diversos lugares, aonde Ele precisar. Eu sempre faço uma oração que as pessoas dizem que é ousada, né? Mas todo cristão deve fazer. Que é ter um coração disposto a falar, eis-me aqui, Senhor. E essa é a minha oração, e esse é o meu sonho, de estar sempre disposto e entender que a cena dos próximos capítulos, o Senhor vai me levar, me direcionar. Quero muito viver uma vida nos pés dele, sabe? Eu sempre coloco meu coração nisso, eu sempre faço um exercício de não almejar as riquezas desse mundo, a fama que esse mundo tem a oferecer. Quando o meu ego inflado vem, né, à tona, eu sempre tento me lembrar para que eu vivo, para que o Senhor me chamou, né, que eu não sou nada sem Ele. E é isso que eu tenho em mente, sabe, de ter o coração sempre disposto a ir aonde Ele me mandar, aonde Ele quiser, até onde Ele quiser me levar.
Amém, amém.
Isso é interessante porque, às vezes, a gente vê jovens, mesmo cristãos, né, pensando apenas em coisas desta vida que não são pecaminosas em si. Porém, qual é o seu sonho? Eu quero casar, eu quero ter tantos filhos, eu quero ganhar dinheiro, seguir uma carreira tal. Na minha velhice, eu quero ter uma casa na praia, na serra. Aí fica só nisso. Não são coisas pecaminosas em si, mas fica só nisso. Aí a gente vê, poxa, cadê...
Faz muito id, né?
Pois é, cadê o brilho pelo evangelho, pelo reino? E se vier a perseguição, né, no nosso país, e aí como é que ficam os seus planos? Não ficam, né? Afinal das contas. Então, a questão é importante que todos nós, como cristãos, tenhamos esse desejo ardente, assim como Ranieri, assim como muitos outros cristãos, de pregar o evangelho, né? Servir a Deus. Beleza, você pode servir a Deus como um servidor público, pode servir a Deus como um professor, como um grande empresário, como um missionário diretamente envolvido na obra de forma integral. Tem várias formas, mas que você tenha o desejo realmente de servir a Deus no reino. Porque quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Então, o reino de Deus é tudo, envolve tudo na nossa vida.
E talvez, João Lucas, por conta disso que você está falando, é que vem aquela tamanha frustração. Poxa, Deus, e aí eu te servi, então por que você não está me honrando aqui, né?
Exatamente.
Por quê? Porque o chamado do cristão é servir, né? Não é ser feliz, vida boa, isso aí é só na glória, né? Claro que se o Senhor quiser, Ele pode proporcionar aqui,
né,
também. Amém, Senhor, manda, porém, que seja para o serviço do Senhor.
Exatamente, amor.
Ter uma casa na praia é muito bom, né? É algo assim.
Posso fazer acampamento, senhor.
Mas o nosso coração não deve estar nisso. E é esse exercício que eu sempre tento fazer em mim, né? Meu coração deve estar nas coisas eternas. Isso aqui logo passa, né?
Isso.
E no dia que o Senhor nos encontrar, eu não quero estar de mãos cheias das coisas dessa terra que ferrugem e o coração vazio. Eu acho que a gente deve ter o pensamento de estar com o coração cheio e as mãos vazias, né? Coração cheio de amor por Cristo. E esse é o nosso maior tesouro, né? Nosso maior prêmio.
Muito bem, que Deus possa trabalhar isso em nossos corações, porque o coração é enganoso e sempre está nos atraindo para o mal, né? Vez ou outra, e o diabo, ele joga sujo mesmo, deixa aí as suas ofertas, nosso coração é pecaminoso, precisamos da graça do Senhor todos os dias, quebrantando o nosso coração. Meu amigo Raniele, tem alguma canção, alguma música que mexe com o seu coração, que faz parte da sua história, para a gente tocar agora?
Tem uma canção que sempre que eu escuto, eu paro o que eu tô fazendo, medito, choro sempre também. O nome da canção é O Caminho e o Guia, da cantora Ana Heloísa. Ela fala muito sobre essa jornada, nesse caminho, né, que a gente não conhece, mas que a gente tem um guia que nos apresenta esse caminho, que é Cristo, né? E eu quero pedir ela.
Beleza, então vamos ouvir agora esta canção. Daqui a pouquinho a gente volta. Continuando a conversa com o nosso amigo Raniele.
Dos quatro cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá onde ele disse que ia me levar. Dos quatro cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá onde ele disse que ia me levar. Não foi por merecer que ele me levou a outro lugar. Não foi porque eu tinha alguma coisa boa pra dar, mas foi porque um dia a tua graça me alcançou. Então você chamou, e eu disse, ai de mim, só vou viver se for assim. Falando do seu nome, da sua morte e vida, da graça do perdão e do amor que já pagou toda a dívida. Foi porque um dia a tua graça me alcançou. Então você chamou. Eu disse, ai de mim, só vou viver se for assim. Falando do seu nome, da sua.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Tá aí para você, linda canção na sua FM 102,7. Estamos aqui no podcast Minha História, entrevistando o nosso amigo Raniele Martins, direto de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza.
E para a gente finalizar o nosso bate-papo, Raniele, a pergunta que não quer calar. Quem é Jesus para você?
Ai, meu Deus, essa pergunta também é uma pergunta, né? É fácil responder, mas você pensa tantas coisas, né? E para resumir em uma frase, coisa curta, é difícil. Mas Jesus, para mim, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Como ele mesmo se titulou. Eu estava perdido no meu ego, no meu lamaçal de pecados, procurando alguma coisa para me segurar. Tudo que eu segurava se desfazia. Eu mesmo me desfazia como um castelo de areia, né? Até que ele veio como uma rocha e me salvou. Ele me mostrou o caminho, ele me mostrou o que é a verdade, ele me mostrou o que é a vida, né? Então, se eu vivo hoje é por ele, se eu respiro hoje é por ele. Então, ele para mim é o motivo da minha alegria, o motivo da minha existência. E é o que me faz, o que me funciona aí aonde ele me leva, o que me funciona a fazer o que eu faço. Nunca é sobre mim, nunca vai ser sobre Raniele, né? Esse nome um dia vai ser apagado, mas o nome de Cristo nunca vai ser. E ele é tudo isso e muito mais para mim.
Muito bem, Raniele, foi um prazer muito grande receber você aqui na Rádio Seara, né? O podcast Minha História, contando o testemunho de vida do Raniele. Está disponível no site radioseara.fm, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes. Quem mais, Joelma?
E em todos os outros agregadores de podcast.
Raniele tá famoso, mas na verdade é o nome de Cristo que está sendo, né, evidenciado através da história dele.
Prazer foi meu. A Rádio Seara tem meu coração, viu? Desde que eu conheci. Eu brincava um pouco que eu preciso falar na Rádio Seara. Falava brincando, né? Mas olha, a realidade agora aconteceu, né?
Verdade, Raniele. Deus abençoe você, né? Mais e mais. Continue te direcionando, te fazendo luz onde você for e que você possa, através, né, desses projetos que você participa, né, ir sempre levando o nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Foi um prazer ter aqui você participando do Minha História e ter a sua sintonia também. Na próxima quarta-feira, no próximo sábado, a gente volta aqui na Rádio Seara e você pode estar acompanhando através das plataformas digitais o Minha História e até compartilhando também, tá bom?
Muito bem, e se Jesus voltar, você continua com a Joelma aí no Minha História, né, Joelma?
Vai ter lá no céu Minha História? Ai, que maravilha, eu vou querer participar lá
no
também.
No céu,
viu?
Vai ter muito podcast Minha História. Imagina só, cada crente da história da humanidade contando seu testemunho uns para os outros. Rapaz,
eita, vai ser história.
Ainda bem que é eterno, né?
A gente ouvir.
Muito bem, valeu, Raniele, abraço.
Abraço.
Tchau,
tchau. O amor de Deus pode mudar a sua história.